11:07, voltando aos estúdios da CBN em Cascavel. Estamos na terceira hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, segunda-feira, 4 de março de 2024. Estamos conversando com Dr. Roberto Vipiste Júnior, advogado de família tradicional. O pai dele, estávamos contando a história do pai dele, Roberto Vipiste, ex-senador da República. Vamos prosseguir dentro daquela linha, o ouvinte que está atentamente nos acompanhando. O senhor falava também sobre um livro, não é? E da história, o que levou ele a ser um senador.
E acredito um pouco a minha mãe, né? Porque realmente o casamento com a minha mãe tinha uma estima extraordinária por ele, um respeito muito grande, e aquilo fortaleceu ele muito, sabe? Então, a escolha das companheiras, né, Zé Roberto? Dizem que são elas que escolhem a gente, né? Mas quando você é bem escolhido, escolhe bem, a tua vida se transforma, né? Então, aquilo, por quê? Porque ela queria família e formou uma família incrível. E para ele, com as dificuldades que tinha, né? Você sabe que a pessoa que sofre tanto assim no início da vida fica com alguns traumas, né? Então, esses traumas só acabam quando os fortalecimentos conseguem enquadrar ele de uma forma que muda completamente a vida, né? E com ele aconteceu isso. Mas falando aqui na passagem pela política, né?
O senhor dizia que ele tinha facilidade para falar.
Muito.
Que ele tinha
aprendeu uma série de... na Escola Agrícola de Castro, depois no Exército, onde começou a ligação com o governador Ney Braga. Participou da campanha lá em 62, né? Quando o governador Ney Braga se elege governador do Paraná e muda o Paraná, né? Moderniza o Paraná. E ele teve junto com o governador na eleição lá em União da Vitória, ele tinha uma Kombi, ele comentava muito que andou muito com o governador pelo Paraná inteiro, porque já conhecia um pouco aqui o Oeste, e essa ligação ficou tão forte que ele depois se elegeu deputado estadual em 66, foi o primeiro suplente, mas em seguida se elegeu, e a vida dele junto a política sempre foi importante para ele e para toda a nossa região, porque essa Escola Agrícola de Castro deixou ele um agricultor nato, né? Aprendeu também como participar das culturas e essa área, a região evoluiu muito, né? Ele foi um dos participantes de tudo isso, porque a primeira área mecanizada aqui é do Coronel Arouto, a segunda é do Adolfo Cortez e eu acho que a terceira é dele, né? E aquilo fez a região inteira desenvolver no que é hoje. Depois o movimento cooperativista também, o pai teve uma participação muito importante. Eu acho que as cooperativas que hoje são o esteio da nossa economia teve um dedinho dele. Quando ele se convenceu e convenceu as cooperativas de fazer o terminal da Cotriguaçu lá em Paranaguá, a coisa mudou. Porque até ali, as multinacionais comercializavam a produção inteira. A partir do momento que a Cotriguaçu teve um terminal próprio e começou ela a embarcar o produto, as coisas mudaram. A inauguração do terminal portuário da Cotriguaçu em 1977 em Paranaguá foi um marco, né? Tanto que o governador era o Canê, o senador era o Ney Braga e o presidente da República era o Ernesto Geisel, que era um homem muito nacionalista, um homem preparado, que também colocou o Brasil numa situação melhor. Eu me lembro bem, participei lá, eu estava na escola, estava terminando o curso de Direito em Curitiba, mas foi um dia histórico pro Paraná. O ministro da Agricultura era o Cir de Lima, lá de Minas Gerais, que depois teve uma vida muito importante, chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Então o Brasil vivia um momento muito, muito bom, né? E o pai participou um pouquinho disso e as cooperativas estão aí, né? A gente, quando vê o Show Rural, se orgulha muito, né? Cascavel hoje é o centro do agronegócio no Brasil, especialmente no momento do Show Rural. E depois, graças ao governador Canê, que o pai teve uma ligação muito grande ao Wernher Braga. Ele foi escolhido para ser o suplente do Afonso Camargo. O Afonso foi para o Ministério dos Transportes no governo do Sarney, por indicação do Tancredo. Na verdade, o presidente Tancredo deixou o ministério pronto com o Afonso. E o pai assumiu o Senado durante quase 2 anos, e para ele foi uma coisa extraordinária, porque um homem muito simples, vindo menino de rua, e se transformar em senador da República, foi uma coisa muito forte para ele, né? E isso tudo está no livro, vamos ver se a gente consegue trabalhar.
Esse livro, quando que fica pronto?
Uns 2 anos, acredito, né? Uhum. O Vander Piaia, que é um historiador, uma figura extraordinária que a cidade tem, né? Tem experiência, eu disse, Vander, lê o livro, você acha que tem chance? Ele falou, olha, fiquei muito impressionado com o que contém o livro. Mas o livro é do Odilon Reard, né? Uhum. Odilon, como eu comentei com você, Odilon fala 5 línguas. Odilon é uma personalidade, né? E o pai dele, poucas pessoas sabem, mas Cascavel deve muito ao prefeito Odilon Reard. Se não fosse o prefeito Odilon Reard, a 277 passaria lá em Toledo. Estava tudo certinho, a Sadia lá, tudo organizado para a 277 passar lá. Foi o prefeito Odilon Reard, na gestão dele, em 66, acredito, por aí.
Ele foi o segundo, o primeiro foi o José Marcos Formigueri, o primeiro prefeito, é isso? Ele foi isso. O segundo?
Não, ele foi depois do José Neves Formigueri, foi o Tarcílio Mion,
teve o
depois o Odilon Reard, depois terceiro. O Tarcílio Mion de novo, e aí o Pedro Muffat. Uhum. Eu acho que é essa. Então,
seria o terceiro,
sequência.
Né?
Eu não sei se entre o Neves Formigueri e o Mion não tem alguém no meio aí. Eu acho que tem o Schuartes. Uhum. Eu acho que tem alguém no meio aí. Mas essa sequência
depois
não
a gente dá uma olhadinha. E deu grande contribuição. E ele é o filho que o senhor está falando. Não é? O filho do ex-prefeito.
Isso, é. Quando o governador Requião fez um ajuste na Sanepar com os japoneses, escolheu o Odilon para ir lá fazer o contrato. O Odilon ficou no Japão durante um tempo, pouco tempo. Ele estava escrevendo e falando japonês e fizeram um contrato com muitos termos em japonês. E ele, para a gente ter ideia da capacidade do Odilon. Eu, como já disse, gostaria muito que o Odilon viesse um dia aqui para ver o que a cidade se transformou também por conta do que o pai dele fez. Né? O pai dele foi deputado depois e acabou se vinculando lá por Curitiba. Mas eu acho importante que a comunidade cascavelense saiba o quão importante foi a administração do prefeito Odilon.
Para Cascavel chegar a esse estágio, muitos contribuíram, tiveram contribuições realmente muito importantes ao longo desses mais de 70 anos. O Alex está nos acompanhando, quem mais está acompanhando aqui? O Rômulo, muito obrigado. O Tiago, o Rogério, sempre ligadinho aqui também. O Miguel, muita gente falando da história bacana de vida e da contribuição da família Vipich, não é? O seu pai, ele faleceu aos 92 anos, isso foi em 2020,
agosto de 2020, dia 20 de agosto. É.
E ele foi senador durante 2 anos, ele tinha 56, 57 anos.
É, relativamente novo para a época, sim.
Maurício também nos acompanhando, muito obrigado, parabéns. Grande contribuição tem dado a família Vipich, a Cascavel e muitas outras famílias que muitas vezes são esquecidas, diz aqui. O Leandro também nos acompanhando, muito obrigado. Olha, gostaria de ter acesso a esse livro. O livro está sendo produzido, está sendo elaborado.
Isso,
ainda, né?
Isso, tem que algumas correções, as fotografias, mas nós vamos acabar, acho que um ano e meio, mais tardar 2 anos.
E o Roberto Vipich Filho, que na verdade é o Roberto Vipich Júnior, que está conversando conosco, não quis ingressar na política de uma forma mais...
Claro que a gente sonha um pouquinho em fazer alguma coisa na política. Quem tem histórico sempre acaba pensando um pouco nisso. Mas eu, no momento, lá em 92, você falou no Magno aí, que está acompanhando, junto com o Magno, nós formamos um movimento chamado Amor a Cascavel.
Magno Cavalcante?
Isto.
Ah, é?
É, junto ao Magno. Cascavel deve esse momento ao Magno, né? Magno tem toda a particularidade dele, mas nós formamos esse movimento lá, porque até aquele momento havia algumas rivalidades aqui que não eram sadias, né? E a gente imaginou o seguinte: no momento que nós fizermos um movimento Amor a Cascavel, nós vamos acabar um pouquinho com isso. E durante ali uns 2 anos, a gente fez algumas palestras, o Pagô veio aqui, que é uma pessoa extraordinária. O Ricardo Barros veio aqui na época, ele ouviu falar nessa história, e veio aqui e participou de uma dessas reuniões que a gente fez, e voltou lá para Maringá, e parece que lá ele fez, tem um movimento social muito forte lá, que a SIC depois encampou aqui, que ou é Torre, alguma coisa assim, aquilo teve início aqui, né? Naquele momento eu quase participei. O Álvaro estava fundando o PP, o Álvaro veio aqui, o Pedro pediu para mim ajudar no partido e eu quase sucumbi. Mas tiveram duas pessoas, né, que são referências para mim até hoje, seu Clides Formigueira, já falecido, e a minha mulher, que é a minha maior referência, que disse: não, nós temos que fazer o nosso patrimônio primeiro, né? A gente estava no meio da vida, né, com 3 filhas e tudo. Então, o seu Clides queria que eu tocasse uma ação para ele, que depois deu certo. Mas quando você fala aí das famílias, né, eu quero dizer o seguinte.
O Magno acabou de dizer aqui, ó, ele é gentil, pois foi graças à força dele que o movimento se fortaleceu.
Olha, que bom, Magno, que bom. Eu preciso até encontrar o Magno e tomar um café com ele, que faz tempo que a gente não conversa. Mas falando nessas famílias, realmente nós vivemos um momento aqui de uma autoestima extrema, o que a gente não tinha, né? Uhum. Nós estamos muito longe do grande centro. Então, a gente sempre, quando você falava lá em Curitiba, sou de Cascavel, o pessoal associava com a serpente e tal. Hoje a serpente virou um negócio bacana, né? A nossa serpente está indo muito bem no futebol, graças ao Valdinei Silva. Mas durante muito tempo a gente trazia os amigos aqui, a cidade era meio esculhambada. Agora se traz os amigos aqui, é uma alegria, né? Sair com os amigos mostrando a cidade aí. Então, mas isso não aconteceu de graça. Isso graças a famílias importantíssimas, né? A gente citar muitos nomes aqui seria injusto, né? Mas eu vou citar o Arlindo Carelli, sabe? Vou citar o Arlindo Carelli porque meu falecido sogro, né? Então devo a ele a Nádia, né? E o seu Carelli fundou a primeira empresa de táxi aéreo Itaipu, táxi aéreo aqui, que foi um momento importante, porque nós estávamos muito longe. Ele foi lá nos Estados Unidos, trouxe os aviões, né? E fortaleceu um pouquinho já a cidade, já deu um. Depois ele trouxe a primeira rádio FM, a Verdes Campos, é coisa do seu Arlindo, né? Ele foi um dia lá em Videira, que era a origem dele, e comprou 100 automóveis Volkswagen para vender trator CBT. Foi a maior venda de automóveis Volkswagen do estado de Santa Catarina, acho que do sul. Então, não, Cascavel não é terra de gente que não produz. Cascavel é terra de gente que tem amor a Cascavel. Cascavel não é terra de gente fraca. Quem não é empreendedor não se cria. Cascavel bom, tá aí família Mufato, família Peal, estão exportando o João Luiz Félix, né? Uhum. Bom, não dá para dizer a família Boareto, né? Poxa vida,
tão família Gurgas.
Então é um empreendedorismo extraordinário. Não tem outra região, não tem outra cidade que tem tanto empreendedor que faz sucesso no Paraná inteiro.
Olha, mandaram a mensagem. Mascarello.
Mascarello, é. Puxa vida, outra família importante. É muita gente. Então, isso aqui não é de graça o que está acontecendo aqui. Eu acho que na política é o momento da gente cobrar um pouquinho isso, que nós estamos aí com o segundo polo econômico, se já não somos, seremos rapidamente, e a 277 está aí, uma tragédia andar, né? Eu tenho apostado um pouquinho no prefeito Paranhos para nós tê-lo no governo do Estado, né? Ou na vice-governança, ou no Senado, porque é um político muito hábil, que tem tido um sucesso muito grande aqui na região. A cidade deve muito a ele, como deve muitos aos prefeitos todos competentes que passaram aqui, né? Mas eu acho que nós temos que aproveitar este momento. Você
acha que ele conseguiria alçar esse voo? Porque quando a gente fala do pai do senhor, Roberto Vipiche, no Senado, Mário Pereira, com aquela passagem também como governador, e interior do Estado, não é? Embora Cascavel tenha essa energia, o Paranhos, pelo que ele construiu como deputado, como prefeito, esses dois mandatos, ele tem realmente essa condição? O senhor vê isso?
Tenho sim. Quem acompanhou o discurso dele na inauguração da fábrica do Chico Simeão concorda comigo, né? Discurso de governador, né? Tem habilidade, é um homem sério, responsável, que tem grupo político, que é muito importante, né? Nos incluímos nesse grupo político, né? E eu só acho que nós temos que torcer agora para que o prefeito tenha habilidade nessa eleição municipal, porque se não der certo, quebra um pouquinho esse encanto, né? Eu até estava falando com o Edson Vasconcelos esses dias, ele falou, poxa vida, tinha que ter, escolher um candidato só, mas é muito difícil, né? Tem pessoas que pensam um pouco diferente, o embate político é natural e até necessário. Mas eu torço para que o prefeito vá bem nessa empreitada agora, para dar a ele esse respaldo político para uma eleição a governador do Estado.